Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd e vou gastar a minha frase dando um aviso. Não haverá Bueiro Nerd Pequena Sereia.
Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Victor Filho e, cara, pipoca tá cara.
Eu sou o Daniel, tô aqui de convidado aqui do Geek Sapiens. E olha, o buraco é bem mais embaixo.
E eu sou o Vinícius Menezes e eu nunca permitiria um Bueiro Nerd de... Como é que é o nome do filme?
Pequena Sereia.
Caraca.
Que isso, cara. Nossa.
Perda de memória recente, né?
É, mas eu acabei de falar.
Fugiu, tava, tu vê.
Duvido que o Vinícius perderia o live action de Procurando Nemo.
Com certeza.
Nossa, mas como é que é isso?
E no Bueiro Nerd de semana, a gente vai falar sobre a crise na criatividade, nas produções, principalmente as produções ocidentais, e como é de costume. Toda vez que a gente tem aqui um convidado pela primeira vez, a gente pede que ele se apresente e mostre pra gente, a gente encontra ele e o trabalho dele. Daniel, diga-me onde a galera te encontra, velho.
Cara, eu sou meio sumido da internet. Me acham no Twitter, _ NPC, _ Daniel. Mas é bem mais prático e mais útil, cara, me achar no Geek Sapiens. Então no Instagram lá, no @GeekSapiens. E no site também, geeksapiens.com.br. Né? Acha não só eu, como toda a galera do Geek Sapiens por lá também.
Isso aí. Então, o Geek Sapiens e as redes sociais do Daniel vão estar lá na descrição. Dá uma moral pro trabalho dos caras. E caso você queira dar o seu feedback sobre esse programa, por favor, fale com a gente lá no @BuriNerd no Instagram. Tem no Facebook, e-mail, tudo aqui vai estar na descrição. Ativa o sininho pra gente lembrar que o BuriNerd sai todas as sextas-feiras e dê 5 estrelas pra gente ficar de boa com o algoritmo. Lembrando, BuriNerd no Instagram, vai lá e peça pro seu amigo seguir a gente lá no Instagram. Mostre o BuriNerd pra pelo menos dois amigos. Talvez quando esse programa sair a gente tenha chegado, mas na data que esse programa está sendo gravado, tá quase chegando em 1000 seguidores. Desde pequenininho, engateando de pouquinho em pouquinho, mas é bonito ver o filho começar a andar, tá ligado? E a gente tá sentindo isso, tá sendo bonito. Venha com a gente nessa jornada. Então, sem mais delongas, vem conosco, que o papo tá muito bom. Antes de você escutar o Bueiro Nerd dessa semana, vamos aqui responder comentários do nosso último Bueiro Nerd. É que eu esqueço de lembrar às vezes, mas aqui embaixo na descrição tem enquetes para você participar do Bueiro Nerd junto com a gente, participar do tema. E o último Bueiro Nerd, que lembrando foi de Guardiões da Galáxia, tem aqui o comentário do João P, que diz: sinceramente, ainda não foi suficiente. Marvel ainda vai ter que melhorar bastante nas próximas produções. Vinícius, você concorda com o nosso amigo João?
Eu acho que ele tá sendo um exigente, né, hein, João?
Eu acho, João. Você tá sendo um pouco injusto. Teve produções merdas? Teve. Ah, pô, Shang-Chi foi legal. Homem-Aranha foi legal. Agora o Guardiões foi legal, tá ligado? Eu gosto dos Eternos, tá ligado? Eu entendo que teve muita bomba, mas também teve coisa legal.
Ah, mas que bom que eu tô aqui, cara. Qual é o nome do rapaz que mandou essa mensagem aí?
João P.
João P, eu estou com você. Estamos juntos. Eu quero lhe dizer que sim, falta muito ainda pra melhorar. Não é porque um filme foi bom que, estamos redimidos. Nada disso, amigo. Vamos ver os próximos filmes aí, pra ver se aprenderam mesmo. Que não, aprenderam, né? É porque só o James Gunn era bom. Aí o diretor bom não salva o estúdio inteiro, entendeu? É simples assim.
O seu outro comentário foi do Cleomar Zanchetti. O Cleomar, ele já tá mais favorável ao meu lado que de Victor Feira. Porque a pergunta da caixa de perguntas era a seguinte: esse filme renovou suas esperanças com a Marvel? E ele fala: demais. Simplesmente é isso, demais.
Olha só.
Sucinto.
Sucinto.
Duas mensagens opostas.
Não, mas eu também sou mais favorável ao Cleomar. Porque, cara, a Marvel também tá se reestruturando como empresa neste momento. Caso vocês não saibam, o senhor da Marvel, que era senhor da Marvel em todas essas bombas, foi convidado a se retirar. Certo. E voltou o que estava na Marvel nas suas épocas áurea, tá ligado? E o Kevin Feige, muito danado, ele também não estava 100% com a Marvel. Ele também estava fazendo um projeto pra Star Wars, que agora também chutaram o tio Kevin e mandaram: não, vai lá e ajuda a Marvel lá que o negócio não tá bom. E aí eles já fizeram reestruturações. Agora só vai ter 2 séries por ano, não vai ser mais 4 séries por ano e 3 filmes, não. Vai dar uma segurada, 2 filmes por ano, 2 séries, 3 filmes por ano, e tá sucinto.
Cara, basicamente a Marvel finalmente viu o óbvio, né? Tipo, quando você faz muita coisa, você vai fazer muita merda. Daí a qualidade de tudo.
Não, é, isso aí, essa decisão foi acertada. Diminuir a quantidade é o caminho, é um dos caminhos.
Sim. Até o CGI, que é tão valioso pra vocês dois, vai melhorar com esse tipo de atitude.
Sim.
Então, caso você queira participar do próximo episódio, então vá lá, por favor, comente nas enquetes. Pode ser por aqui pelo Spotify, pode ser lá no direct do Instagram, tá bom? Então, sempre que tiver comentários, a gente vai separar um tempinho no Buenonet para responder nossos ouvintes, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês que acompanham toda semana têm um lugar especial no nosso coração. Muito obrigado mesmo, tá bom? Então agora siga com o episódio da semana. Eu e Vinícius já tivemos várias discussões a respeito do fim da criatividade de Hollywood. Ele começou a reclamar disso quando a Disney começou com a onda de fazer versões live action das animações clássicas deles. Uma coisa que eu defendia, porque eu gostei muito de Bela Fera live action, eu gostei do live action de Mowgli. Eu tenho minhas ressalvas, mas eu até gostei do Rei Leão, assim.
Eu não gostei de Mowgli nem do desenho original.
Ah, mas aí o problema é totalmente seu.
Eu concordo.
É, tá, porque Mowgli é um filme lindo.
O problema não é a animação, não. Não, o problema sou eu mesmo. Tá ligado naquele fim de relacionamento bem merda?
Inclusive, o Vinícius foi muito fiel às convicções dele, porque ele, até hoje ele nunca viu nenhum live action da Disney. Nenhum.
Não assisti. Pra mim, é um erro.
Enfim, a gente tá agora em 2023, e eu acho que agora descambou de vez. Porque a Disney anunciou um monte de parada que mostra o fim da criatividade. Primeiro live action de Moana. Moana não tem nem uma década. Como se não fosse o suficiente, animações Zootopia 2. Zootopia 2 até vai, porque só teve um, vai. Ok. Mas agora, Frozen 3. Toy Story 5, mano. É espremer uma fruta que não tem suco mais, velho.
É aquele negócio, né? Toy Story 4, ele é ruim? Não é ruim, ele é bom.
Não é ruim, eu gosto daquele filme.
Mas todo mundo sabe que Toy Story tinha que ter acabado no 3. E nunca mais tocar na franquia.
Ele fica na beirola ali do bom e ruim, tá ligado? Ele é bom.
Não, ele não chega nem perto do ruim.
Não, eu não tô dizendo que ele é fraco, tô dizendo que ele é um bom filme, mas ele fica a algumas decisões de ser ruim.
Não, temos que concordar que ele é o mais fraco dos quatro.
A gente tem que considerar uma coisa no Toy Story 4, que é o que é um brinquedo e como que um brinquedo ganha vida. Porque é um absurdo. Eu acho que é a pior decisão do filme, porque, cara, sei lá, tem um meme que eu gosto muito, cara. Isso é uma criança, pega um pra brincar.
Que isso? Que isso?
Aquilo ganha vida? E vira um brinquedo vivo? Porque a criança tá brincando, cara. Então, pô, aquilo foi uma decisão ruim pra caramba.
Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso.
Se a criança pega qualquer coisa e consegue fazer de brinquedo, é.
Isso é verdade, eu brincava com ferramentas.
Brincava assim. Com ferramentas, cara. Martelo? É
exatamente.
Isso,
senhor martelo, senhor chave de fenda.
Isso, infância saudável devia ser essa.
Não, eu tinha os brinquedos, mas eu também achava legal pegar as ferramentas e brincar com elas.
Mas, tipo assim, Toy Story, até o momento, pra mim, óbvio que todos aqui podem discordar, mas eu acho a melhor franquia que tem, assim, todos os filmes são excelentes, todos os filmes são bons. Eu não conheço outra franquia que seja assim. Todos os filmes são bons.
Eu quero perguntar uma coisa. Esse tema, ele vai ser sobre Hollywood no geral ou a Disney? Porque...
Não. Pode ser Hollywood no geral, porque eu já ia abordar que vamos ter uma série, a série de Harry Potter, que vai ser a mesma história dos filmes de Harry Potter.
Eu vim hoje defender a arte pelo seguinte fator. Cara, eu não acho que esteja perdendo a criatividade. Claro que tem gente que quer pegar algumas franquias e espremer como se não houvesse amanhã. Mas isso sempre teve, eu acho que tá em uma escala maior hoje. Mas eu não acho que acabou a criatividade. Eu acho que ainda tem muita coisa criativa nova saindo. Eu tava perdendo essa esperança há um pouco tempo atrás, quando só tava saindo filme de herói. Que aí eu tava pensando, pô, só tem isso. Acabou o cinema, é só isso que tem hoje. Mas eu tô começando a ver uma volta. Tem mais filmes saindo de coisas diferentes, com propostas diferentes, que estão me dando esperança de que não. Não acabou a criatividade. E muito menos o cinema. As coisas estão voltando ao seu normal, tá ligado?
Beleza, ó, eu já vou jogar uma bomba então, cara. A questão não é que assim, os estúdios, as empresas no geral estão perdendo a criatividade. É que a produção agora tá em massa. A gente não tem mais aquela coisa do cinema. você faz um filme, sei lá, 6 filmes no ano e, sei lá, pega a Disney, tem um estúdio grande, a Warner também, faz ali 4 ou 5 filmes no ano e tá bom. Não, cara, agora por conta do streaming, tem que socar conteúdo, porque você tem que segurar a pessoa no streaming. E é aquela coisa, né, vocês aqui fazendo podcast, vocês estão tirando a pessoa do streaming, porque quem tá lá escutando seu podcast, depois lá, dando risada, feliz da vida, tendo altas reflexões, não tá no Disney Plus lá na Netflix assistindo alguma coisa. Então tem que produzir coisa pra caramba e tem que segurar as pessoas. Então é muito mais fácil usar uma franquia já consolidada. O problema é que só tá saindo porcaria, cara. A gente tava conversando aqui agora um pouco sobre Star Wars e, pô, pelo amor de Deus, cara, Mandaloriano é legal, mas Boba Fett é chato pra caramba, sabe? E todo mundo foi empolgado no começo. Nossa, cara, vai expandir o universo. É, mas a questão é toda essa, cara. Tem que ter mais conteúdo e óbvio que a qualidade cai pra caramba.
É, eu vejo muito como uma questão de, além disso que você falou, tem toda uma questão também de grana. Que o mundo é movido pelo money, né? E aí, cara, o estado atual, quando a gente tá gravando esse episódio, do mundo, ele tá complicado economicamente, o cenário atual. Ainda mais depois da pandemia e tal. Então, meio que, se você parar pra pensar, os investidores, né, as empresas que estão por trás, eles não querem fazer investimentos que tenham risco. Então, tipo assim, não dá pra Disney fazer o que ela fazia há 10 anos atrás, lançando Tomorrowland, Cavaleiro Solitário, aquele maluco de Marte.
John Carter. Uma observação, todos esses 3 filmes foram um flop.
A Disney não pode se dar esse luxo, porque é dinheiro. Eles não podem fazer apostas que são inseguras. E aí, o que eles fazem? Apostam no seguro. Vamos fazer um Moana, que fez sucesso pra caraca, vamos fazer um live action disso. Daqui a pouco, com certeza, vai brotar um live action de Frozen.
Nossa, não, certeza.
Então, cara, é uma questão de apostas seguras, tá ligado? Tipo, eles não querem correr o risco de perder dinheiro. Só que eu acredito que isso acaba tendo um efeito colateral a um certo prazo. Porque aí você satura a marca, né? A marca vai ficar tipo assim, caraca, mano. Mais um. Eu fiquei impressionado com Velozes e Furiosos. O filme chegou no 10. Ele tem um 10 no nome. Eu fiquei tipo, caraca, 10 filmes dessa merda.
10 parte 1.
Ele é parte 1.
Por quê? Caraca, é, pô, esse 10 é 10 parte 1. 10 você divide em 2 partes.
Perfeito. Pô. Eu não vi em nenhum lugar o parte 1 escrito.
Não, mas é isso mesmo.
Caraca. Como dizia o jovem nerd, porque a mania hoje é, ó, pau! Divide o filme, é isso aí, amigo.
Tem alguns até, que eu até admiro a coragem, porque, por exemplo, o Godzilla vs King Kong.
Tem um 2, eu achei uma baita aposta.
É.
Eu não lembro como é que foi na bilheteria o primeiro.
O primeiro foi bem, tá ligado? Porque, caraca, eu não vi ninguém falando desse filme, foi tipo super morno na época.
Não, cara, eu lembro que na época tava um hypezinho aí, todo mundo é time Mamaco, é time Godzilla.
Teve a hashtag Fim Godzilla, a hashtag Team Kong?
Mamaco, a hashtag era Team Mamaco.
O filme Kong, Ilha da Caveira é bem legal, mas agora o Godzilla vs King Kong, caraca.
Se tornou o filme com a maior bilheteria durante a pandemia, aí que eu dou 390 milhões.
Ah, então foi bem.
Ah, mas tem um ponto, cara, você falou do Godzilla e do King Kong, que eu acho que é um ponto onde a gente tá falando de replicar o que já existe, apostar em algo seguro, mas é algo que é legal, que hoje dá pra fazer, que é recriar filmes que antes não tinha tecnologia pra isso, né? O próprio caso do King Kong mesmo. Na época o pessoal ainda gostava, mas, cara, se comparar com o que a gente tem hoje, é muito mais legal. Cara, a cena que aparece o Mecha, pô, achei da hora pra caramba. No filme do Kong mesmo, cara, da Ilha da Caveira, aquela parte que o Kong aparece é muito
cara. Não, esse filme é brabo. Esse
o Ilha da Caveira é excelente. Tem Tom Hiddleston no filme.
Então, a gente tem um ponto positivo por essa falta de criatividade. Que daí, enquanto ninguém cria nada novo, consegue recriar coisa com, bom, em teoria, com qualidade, né? Porque não tá sendo muito o caso da Disney, por exemplo. Principalmente em CGI, né? Tá vacilando pra caramba.
É. Porque a verdade é que esses remakes, eles têm uma cara de filme, como o Vinícius falou, que são investimentos. É filme pra ganhar dinheiro. Não tão querendo reinventar a roda nem nada do gênero. Mas a maioria dos filmes que saíram foram ruins. Tipo, Aladdin, Rei Leão.
Não, calma, então peraí. Vamos separar as coisas.
É porque se o filme for bom, valeu a pena ter trazido de volta, tá ligado? Se essa série do Harry Potter foi incrível.
Pô, mas aí os filmes já são incríveis. Vai ser mais incrível? Ah, mas aí você tá sendo babaca pra cacete essa fala sua.
Inclusive vai ter série de Crepúsculo também, tá? Tá em desenvolvimento.
Não, e tem uma continuação de Jogos Vorazes também.
Verdade, estamos voltando pra 2009.
Não, mas peraí. Jogos Vorazes, eu tenho uma defesa de porque tem um livro da cantiga
dos pássaros lá e das serpentes. Existe o livro.
Também tem um livro For lá do Divergente, também nunca saiu o filme do 4.
Aí,
ó. Pô, mas é porque o Divergente é uma merda, né?
Pô, tem um livro da Bíblia, a gente só vê filme de Moisés e de Noé, cara.
É? Não é? Nunca vi um. Revelação, Apocalipse.
Jó? Cadê o filme do Jó?
Mateus.
Não, inclusive, deixa eu fazer uma observação aqui que eu achei muito engraçada. Ontem eu tava vendo, eu fui comprar um açaí, tava com a Record da TV da mulher, e aí tava mostrando uma mulher guerreira contra um gladiador. E tipo assim, uma luta super frenética. Caraca, que história é essa? Aí sabe quando o comercial acaba e aparece o nome da série? Tava assim, Jesus. O quê?
Hã?
Que história é essa, velho?
Quando é que na história de Jesus
teve? Quando aconteceu aquilo ali, velho?
Foi a parte, acho que não foi mostrada.
É, tipo, mulher guerreira, tá ligado?
Não tá ainda, Bíblia.
Tá isso, né? exato.
Spin-off.
Quando você estiver lendo, tem que pegar uma paralela a essa pra ver o que tava acontecendo quando Jesus estava pregando nos Montes das Oliveiras. Ao mesmo tempo, tinha uma porrada
acontecendo. Inclusive, um dos tainhos da Bíblia aí que eu recomendo é o A Vida de Brian, do Monty Python.
Verdade, verdade.
Nossa, Vida de
é
Brian.
É um excelente tainho.
Caraca, A Vida de Brian.
O melhor exemplo, Monty Python. Mas então, por que não tem uma parada de comédia igual o Monty Python? Aí, ó? Por que a gente não vê isso? Porque as comédias hoje é Adam Sandler. Pô, é Netflix, pelo menos.
É isso, isso. E talvez eu tenha que concordar. Eu não me lembro de nenhum filme de comédia recente.
Pô, cara, um Superbad? Quanto tempo que eu não vejo um Superbad que me faz rir? Que eu amo o filme.
Você ameaçou o futuro do nosso reino.
Eu só queria mostrar que eu consigo. Posso ser valente como você.
Só sou valente quando é inevitável, quando não há outra escolha.
Mas você nunca tem medo de nada.
Mas hoje eu tive.
Você teve?
Sim. Achei que fosse perder você.
Então até vocês têm medo, né?
Mais do que você pode imaginar.
Mas, pai...
Diga.
Aquelas hienas tiveram muito mais medo.
É porque ninguém se mete com seu pai. Pirralho.
Eu quero puxar aqui, porque nós temos, na verdade, vários sub-assuntos nesse assunto. Vamos falar especificamente, então, das produções da Disney live action. Vinícius, qual é a sua implicância por trás dessa...
Pai, é porque simplesmente, pra mim, a Disney, uma empresa com a genialidade e com as mentes criativas que ela tem, que, cara, pô, o Walt Disney criou histórias maravilhosas com o Mickey, personagens tão maneiros, cativantes. Cara, a Disney tem o potencial de criar novas franquias. Ela já conseguiu isso algumas vezes.
Ela conseguiu com Frozen e Moana, por exemplo.
Sim, conseguiu criar coisas novas. Por que que nos filmes, quando ela vai trazer as paradas, eles vão ficar insistindo em trazer uma coisa que a gente já conhece e que já é perfeito? Pra mim, Rei Leão, perfeito. Porque a animação é do jeito que tem que ser. Não tem que tirar nem pôr, tá ligado? Ela é daquele jeito, é perfeita. Aí você vai fazer um filme com os bichos, não passa nenhuma credibilidade, nenhum carisma, aquele Simba. Só de ver a foto do Simba, não passa nenhum carisma. Eu tava uma bica naquele Simba.
Porque é um leão comum. Quem nunca viu o leão?
Você lembra na época que saiu o trailer desse filme, que teve algum artista e algum fã que ele remodelou os leões fotorrealistas e ele colocou expressões como se fosse de desenho, sabe? Um negócio assim, coisa mais animada, e ficou muito melhor, porque você via as expressões dos bichos, você conseguia sentir alguma coisa.
É, porque é um leão triste, um leão feliz.
É que a parada, eu concordo com isso que ele falou, em especial com o Rei Leão. Porém, eu quando vi o Rei Leão, eu me entreguei a emoções, tá ligado? Aquela cena do início, dos animais se curvando, com aquela música clássica, o macaco levando o bebê e levantando.
Pra mim, a música assim, ficou uma merda, tá? Só esse pontuação aí.
Nossa, eu gosto muito mais das músicas novas.
Esse ferragem.
Sério.
Mano, eles tiraram Elton John. A versão original é Elton John, Secret of Life.
Se preparem. Eu quero só dizer isso pra você mesmo.
Mas eu vi a animação original dublada, cara. Já era em português a música.
O que você tá falando, cara? Eu tô falando que você tá dizendo que tá melhor. Eu tô falando de se preparem. Você lembra dessa música, que é só a mais famosa?
Lembro do Scar. Essa eu não gosto tanto.
Ah, é. Por que será? Por
calma,
que será,
calma tá aí, ligado? Calma aí. Mas agora, a música inicial, o Hakuna Matata, Mufata, a música que o Simba canta lá.
Ficou do... melhor, não, cara.
Cara, eu gostei, cara. Achei legal. Por exemplo, uma outra coisa que ficou ruim pra nós brasileiros, pra quem viu dublado, é que a Isa dubla Nala. A parte dela cantando, impecável, maravilhoso. A parte dela falando, o bicho que já não tem expressão, ser uma mulher que não veio da dublagem. Ficou uma grande porcaria.
Tinha que chamar a dubladora da Ellie do Les of Us, que ela atua e toca e canta.
Mas que diferença faria realmente um dublador excepcional se os bichos nem tem tanta expressão, tá ligado? Nem tem tanta, pra não dizer que não tem nenhuma. O Zazu, por exemplo, é literalmente um pássaro. Como que ele vai ter qualquer expressão?
Não, eu só queria falar que aquele leão é muito ruim mesmo. Isso tá bom. Ah. Eu não queria perder essa oportunidade, não. Eu concordo com todos os argumentos que vão da linha de filme de animal é uma porcaria. De verdade, cara. Você coloca animal que fala no filme é uma porcaria. A não ser que seja Doutor Dolittle, porque daí interage com o humano, aí tem que ser um estranho mesmo, não tem como a gente aceitar com naturalidade.
Mas aposto que se você for ver Doutor Dolittle hoje, você vai achar uma merda inacreditável, porque eu já tentei ver Doutor Dolittle e não deu. Não tanquei.
Todos os filmes eu achei uma merda mesmo, mas eu acho que ainda assim é aceitável. Aliás, só existe um filme de animal que é muito bom, que é Baby Porquinho.
Olha só.
Tem valor. Júnior não gosta. Eu lembro do Júnior criticar esse filme.
Não gosta. Eu gosto desse filme, é um filme chato do cacete.
Isso, até alguém chegar e fazer um remake, cara. Não, Baby Porquinho é aceitável, é muito bom. Não tô falando que é pra reassistir, tá ligado? Deixa lá na sua infância, lá no mais.
Deixa lá. Eu já não gostava na época. Pô, peraí, vocês não gostam de A Menina e o Porquinho, The Charlotte's Web?
Não, você é um jovem que demorou pra crescer. Porque quando a gente já não tava vendo esses filmes, você continuou vendo esses filmes de criança. Então, quando A Menina e o Porquinho saiu, eu já não era mais criança.
O Victor também gosta desse filme.
Mas o Vitor é mais novo que a gente. E aí, eu já não vi essas merda. Aí eu, caraca, Menino Porquinho? Vai se ferrar. Vou ver Transformers.
Ah, Menino Porquinho, ele é especial.
Só pra eu saber uma coisa rapidinho aqui. Qual que tá a idade de vocês?
25.
Eu hoje tenho 26.
Eu vou fazer 24 esse ano.
Ah, tá. Eu tenho 30. Então, assim, ó, eu já peguei muito remake nesse caminho. Cara, pegou na moral mesmo. Então, assim, se é pra falar de falta de criatividade, pra falar de remake, cara, olha, eu tenho uma experiência boa. E vai desde coisas boas como Tartarugas Ninjas, até umas tranqueiras, tipo He-Man, sei lá, os Transformers também, que pelo amor de Deus. E live action, cara, eu entendo muito porque eles fazem live action, que é tentar trazer um encanto com uma coisa um pouco mais realista, mas não tá dando muito certo não, cara, mas a proposta é muito boa. Alguém falou no começo aqui, cara, que eu até me perdi, que gostou da Bela e a Fera, que na moral, cara, que ruim pra caramba.
Eu gosto da Bela Fera, cara.
Pelo amor de Deus.
Você não gosta da Emma Watson e tá confundindo as coisas, não?
Não, porque eu não sou fã de Harry Potter, né? Emma Watson nunca significou nada pra mim.
Nossa. Que isso? Caraca. Calma, cara. Coitada da Emma Watson.
Não, mas enfim, eu gosto da Bela Fera. De novo, eu também gostei do Mowgli. E as histórias são muito parecidas com a animação original. É praticamente a mesma coisa, quase um copiar e colar.
Aí que eu acho um problema, por que, que a, se a Disney só tá querendo trazer de volta, por que não só não faz um remake da animação, tá ligado? Deixar ela bonitona. Seria muito mais legal. E relançar. Eu ia curtir muito mais a ideia.
Eu acho que eu também gostaria disso.
Não, mas então. Mas aí o Vinícius, ele quer trazer a gente, na verdade, com a arapuca dele agora. Porque independente, se a Disney chegar e mudasse tudo. O Vinícius ia reclamar. Uma merda, mudaram tudo. Aí a Disney vai e faz tudo igual. Aí o Vinícius fala, pô, uma merda, tudo igual.
Isso é verdade. O Vitor tá usando um argumento verdadeiro. Não, se o filme do Rei Leão, por exemplo, o Mufasa tivesse sobrevivido, tivesse sido uma outra história completamente diferente, eu ia dizer que foi uma merda, de qualquer jeito.
Não, peraí, porque não ia ser Rei Leão, pô. Meu problema não é ser a mesma coisa ou não ser a mesma coisa. O meu problema é ser...
É existir.
É, porque, assim, a minha parada com isso é porque, beleza, tem toda a diferença de você fazer um filme live action e você fazer uma animação. Se fazer uma animação, você vai gastar dinheiro? Você vai gastar dinheiro. Mas você não vai chegar nem a um terço do que você gasta com um filme live action. Porque você não vai ter que pagar tanto cachê pra caraca, locação, coisas que são muito caras pra uma produção, você não vai gastar essa grana. Então, eu acharia que era muito melhor. Porque assim, se você reparar o cronograma de lançamento, geralmente a animação não conta com filmes. Você lança os seus filmes e as animações saem ali no meio. Na maioria das empresas é assim. A Disney tem a sua cota de filmes normais e tem a sua cota de filmes de animação. Então, o que eu queria era que as animações, eles poderiam lançar de novo o Rei Leão, poderiam, mas com uma animação, tá ligado? Uma animação refeita. E fazer outros filmes, outras paradas. não ficar fazendo uma animação e reaproveitar em outra mídia só pra gerar mais dinheiro. Tipo assim, no final, eles estão certo, eles têm que fazer dinheiro mesmo. Se fosse eu estaria fazendo isso também. Mas, como eu sou do lado do cliente aqui, eu tenho que reclamar.
Então, o que você sentiu quando tu viu o anúncio do spin-off de Rei Leão?
Eu não sabia desse anúncio. Que
spin-off? Não, nem eu. Vai ter o filme do Mufasa.
Ué? Por quê?
Ah! Vai ser Mufasa The Lion King.
Ai, nossa. Deve contar a origem aí do Scar, né?
Nossa, só pra trazer o Scar de volta, igual fazer o filme da Malévola, que pra mim é um absurdo. Idiota.
Um absurdo. O adjetivo que ele vai usar é esse.
É um absurdo. Isso, Cruella. Olha que os filmes não são nem tão ruins assim, eu só acho a ideia ruim mesmo.
A Emma Stone eu tenho carinho com ela, não é que nem a Emma Watson. É uma Emma que presta.
Que isso, caraca. Que isso.
Emma Watson. Não dá, né? Não dá pra comparar as duas, não. Eu gosto das duas.
Enfim. Ó, eu vou trazer um ponto aqui, ó. Todo mundo aqui já, pelo menos ali, dos 25 pra frente, já estamos indo. Mas será que essas novas tentativas, mesmo que reciclando, não são também tentativas pra trazer um público novo?
Sim.
Isso, com certeza.
Se a gente parar pra pensar, nem tudo é feito pra gente também, é cavalo velho.
Exato.
Eu assim, tudo bem. Tem uns spin-offs que ninguém merece, que daí é pra trazer gente velha, como o Boba Fett, por exemplo.
Willow. A Disney Plus trouxe o Willow de volta.
Que isso, acho que só o Jovem Nerd que ficou hypado pra ver isso, cara. Fala sério. Mas é pegar por a Cruella. Cara, a Cruella, acho que nem a gente deve ter lembrado direito quem era a Cruella. Se eu tô numa conversa normal, alguém falar a palavra Cruella, acho que até você fazer um livro você pode lembrar quem que é Cruella, vai demorar um tempo. Mas é um filme bacana, cara. É um filme interessante. Assim, se você não assistiu Centro Dálmatas, acho que o filme fica até mais legal do que se você tiver assistido Centro Dálmatas.
É que tu não pega tanto ranço dela de início, né?
É, exatamente. E você acha que era até legal pra caramba. Nossa, que descolada, né?
É, não dá pra você achar legal uma mulher que se chama Cruella DeVille, né? Baita sobrenome, inclusive. Eu vou pedir aqui até a opinião de vocês, que tá pra sair o live action de Branca de Neve. E houve uma polêmica envolvendo os Sete Anões, iniciada pelo nosso querido Peter Dinklage, tá ligado? De Guerra Infinita, de
Game of Thrones. Peraí. De Pixels.
De Pixels, é bem lembrado também. Baita filme, inclusive. Qual foi a discussão? Caso até você que esteja ouvindo, você não saiba. O Peter Dinklage achou um absurdo eles fazerem um remake de Branca de Neve, porque ele acha a ideia dos Sete Anões lá na floresta, aquele monte de homem morando sozinho, eu vou, pra casa agora eu vou, reforça estereótipos de pessoas com anismo.
Mas eu fiquei me questionando um pouco, qual é o estereótipo de anão? Por quê? Você ser pequeno? Mas é basicamente a ideia do anão, né? Não, calma, tem que tu...
O nome do outro ator que discutiu com o Peter Dinklage, que é o R2-D2.
Warwick Davis.
O Warwick Davis, que ele é líder, tipo assim, de uma associação que trabalha com atores e artistas com nanismo, ele discordou do Peter Dinklage, ou seja, estamos falando aqui de duas pessoas com lugar de fala. Ele discordou do Peter Dinklage, dizendo que você tirar os sete anões, você tá tirando sete empregos de pessoas com nanismo. E existem formas respeitosas de abordar pessoas com nanismo no cinema. Eu, agora, minha opinião pessoal, Marcelo, eu tendo a concordar mais com o Davis. Eu acho que dá pra ter anões que é representado de forma respeitosa. Só que quem ganhou foi o Peter Dinklage, porque a Disney
deu Hello Kitty.
Ela botou que vão ser tipo sete criaturinhas mágicas. Não vão ser mais sete anões. Vai ser Branca de Neve e os sete coisas. Vitor, o que você acha sobre isso, Vitor?
Cara, eu acho que assim, de fato, talvez eu tenda a concordar menos com o Peter Dinklage nessa, porque foram empregos aí que foram perdidos de fato. Era até melhor, na verdade, que fossem anões sem esse estereótipo que ele reclama, porque aí você ia tirar essa imagem. Você podia fazer um negócio de uma outra maneira, com uma outra vertente, como a Disney tem feito em várias desses remakes dela. Ela tem ido contra os estereótipos que ela fazia nos originais. Então dava pra fazer o mesmo aqui.
Sim, a própria Branca de Neve vai ser uma latina.
Mas aí, ó, tem duas coisas interessantes. A primeira, porque que ele tá um pouco certo, né, de questionar o papel do anão. Muitas sociedades mais antigas, hoje ainda acontece, mas antigamente isso era mais recorrente, pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, né, porque a pessoa com nanismo deve tratar como pessoa deficiente, era expulsa da vida em sociedade. É por isso que os sete anões moram no meio da floresta. Não é porque é legal morar no meio da floresta, é porque os caras eram excluídos mesmo. Então, assim, faz muito sentido ele cumprir isso. Aí, mas aí tem um outro ponto, né? A gente vai tratar agora como, né, criaturas, vamos fazer uma releitura dos personagens. Aí alguém no começo falou sobre a questão do humor, porque que tem mais filme de comédia como Superbad. É exatamente por isso. Cada vez que vai tocando no assunto, a sociedade vai mudando e não vai aceitando, vai, sei lá, colocando inferências em cima de algum tema. Então, vai mudando. Então, assim, então, filmes de comédia hoje em dia, pega, sei lá, filmes nacionais de comédia da Netflix, cara, é basicamente um TikTok de uma hora e meia.
Não, mas aí eu discordo.
Ah, tem muito filme, cara. Claro, a gente vai pegar assim, se você pega filme mais adulto, aí muda de figura, mas o filme de comédia adolescente hoje é isso, cara. Você não tem um filme de comédia adolescente que não seja um repeteco de TikTok, que daí acho que tá um pouco mais humilhante, né?
Esse filme adolescente de comédia também nunca foi lá essas coisas, né? Você tem exceções. Ah. Você vai lá. Vai falar de Curtindo a Vida Doidada. Eu vou dizer, a exceção é a regra.
Não, cara, você nunca assistiu American Pie?
Exatamente. Ah, eu odeio American Pie. Que eu isso? Odeio American Pie.
Aí, o eu é seu.
Aí, cara, é. Fala isso, porque você nunca assistiu Clube dos Cinco, cara.
Não, Clube dos Cinco é bom.
Aí, meio que da nova geração, né? Porque é tipo os American Pie, é Superbad. Eu não gostei de Projeto X. Eu lembro de ver o Projeto X e ficar igual o Capitão Pátria no cinema, tipo assim.
Voltando aqui ao assunto do nanismo, já sugeriu de Neidribar. Faz 7 criaturinhas de CGI e bota atores com nanismo pra dublar. Pronto. Resolveu o problema. Todo mundo fica feliz.
Pera aí, mas essas criaturas, sei lá o que vão ser. Vão ser tudo CGI?
Parece que vão ser CGI, sim.
Ih, rapaz.
Porque se tu pegar e fazer anões, só que são pessoas grandes, que em CGI fizeram anões, vai ser uma grande sacanagem, né, cara?
Vamos lembrar que a CGI da Disney nos últimos anos não está das mais altas qualidades. Então, assim, a gente vai ter 7 personagens principais em CGI, vai ser uma beleza, viu?
Patrulha do CGI aí, ó.
Mas vamos ser justos aqui. Os remakes da Disney, normalmente, o CGI tá impecável. O Rei Leão é um filme 100% CGI e é lindo. Eles se dedicam a fazer uma cena contemplativa de um besouro rola bosta. Só pra mostrar o quanto tá lindo. Como a bosta tem pelinhos e como o besouro moveu. Tá tudo certinho ali, tá ligado?
Que frase maravilhosa. Obrigado.
Eu acho difícil, por exemplo, que a Pequena Sereia, que tá pra sair, seja mal feito. Duvido.
Não, acho que vai ser bem bonito. Aliás, não me incomoda a Pequena Sereia ser negra, mas me incomodou da Branca de Neve ser latina.
Porque não é branca igual a neve, né?
Exatamente. Tá quebrando a história.
Podia ser uma latina branca.
Podia. É só ser branco. Mas tu meter alguém, tipo assim, eu não poderia fazer a Branca de Neve, tirando o fato que eu sou homem. Mas o fato da minha cor. Eu não poderia fazer a Branca de Neve, tá ligado? Não faz sentido.
Eu não sei se a gente tá entrando numa linha tênue de polêmica aqui, mas realmente é um pouco complicado, porque o nome da personagem tem que mudar. Porque senão, velho...
Não tem problema mudar a etnia quando não interfere nada, que é o caso da Ariel. Que, inclusive, essa atriz é linda. Eu acho ela linda demais. Mas a Branca de Neve realmente
se chama Branca de Neve. É meio difícil.
Tem outra parada aqui, tá? Mano, a história da Branca de Neve não é lá uma grande história.
Não.
Os caras entraram em duas polêmicas, a dos anões e a da Branca de Neve. Esse filme tinha realmente a necessidade de ser feito. Me parece o filme mais desnecessário que o do Pinóquio.
Não. Aí eu vou discordar. Cara, esse talvez seja o filme mais importante da história da Disney, o Branca de Neve.
Eu concordo isso.
Eventualmente, ele ia ser celebrado com um remake, seja em animação ou live action, mas ele ia ter essa volta, sabe?
Você não acha que isso é uma jogada de marketing, não?
É.
Vamos polemizar de propósito, porque esse filme é muito simplista, então a gente precisa surfar na onda de alguma coisa. É só a questão de surfar no hype e gerar treta. Muitas produções fazem isso.
Real.
Pode Lembra ser daquele Terrifier 2? Do palhaço assassino?
Nossa, é um filme legal, inclusive.
É, mas ele meio que criou toda uma polêmica de que pessoas iam no cinema e saíam vomitando, saíam passando mal, que a ambulância tinha que pegar pessoas, e aí isso gerava toda uma corrente que a galera ia pra trás. Igual a Bruxa de Blair também. Todo mundo ficava falando, caraca, disseram que é baseado em fatos reais.
Quero deixar uma coisa bem clara, que Terrifier 2 é muito melhor que Bruxa de Blair.
Não comparei nenhum dos dois aqui.
Não, eu sei que você não comparou, mas eu estou comparando que eu tenho um ranço com Bruxa de Blair aí, vamos poder seguir em frente.
Pô, mas ele é um dos pioneiros do giro de found footage, né, cara? Tem que ter um respeito, assim.
Agora chegou o momento de selecionarmos nossos jovens corajosos que terão
a honra de representar o Distrito 12 na 74ª edição dos Jogos Vorazes. E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Já que a gente tá vendo, por exemplo, o retorno de duas franquias adolescentes, que são da nossa época, os Jogos Vorazes, que tá vendo aí, vai ter o Crepúsculo. Qual é a chance da gente voltar pros adolescentes revolucionários daquela época nos anos 2000? Que a gente tinha o Maze Runner, o Percy Jackson também está voltando. Tivemos o Maze Runner, você tinha o Divergente.
Cara, eu tô hypado pro Percy Jackson. Porque o Percy Jackson é uma história que, tipo assim, eu sempre achei interessante. Só que os filmes são muito ruins, tá ligado? E aí, só que eu nunca quis ler os livros, porque eu acho que hoje eu ia achar eles meio ruins, tá ligado? Eu ia achar bem infantilizado e tal.
Provavelmente eles são ruins, eu digo isso porque no início da minha adolescência, eu li Maze Runner.
Uhum.
E eu não li só um Maze Runner, eu li três. Uhum. Foi interessante, inclusive, conforme eu fui lendo, mesmo eu ainda sendo um jovem adolescente dinâmico, eu fui percebendo que a qualidade parecia que ia diminuindo.
Ah, então não foi só nos filmes, do livro também?
Não, não. O primeiro livro, quando eu li, eu achei muito bom, eu gostei muito.
O primeiro filme eu também gosto.
Aí, olha só. Aí o segundo livro eu já achei, tá legalzinho ainda, mas vamos embora, né? Aí o terceiro, velho, vira uma coisa completamente diferente do que era a proposta inicial.
Era o apocalipse zumbi, né?
É, tipo, velho, que isso? Era um negócio de Five Strangers, de um negócio de pessoas presas num lugar, tendo que descobrir como sair dele, e virou apocalipse zumbi. Tipo, o quê? Sabe? Então, talvez seja o caso de você ler Percy Jackson de novo e perceber que talvez a história não seja tão interessante.
É, pode ser. É porque eu gosto dessa temática de mitologia e tal. Então, assim, a proposta me parecia interessante, entendeu? Tanto que eu fui um dos otários que fui assistir o Mar de Monstros. Porque eu nem acho o Ladrão de Raios tão ruim, assim. Mas o Mar de Monstros é péssimo. Mas, por exemplo, eu li Jogos Vorazes, eu li toda a trilogia e eu acho excelente até hoje. Eu acho esses livros excelentes. Tipo assim, excelente para a sua proposta. Um livro adolescente, com uma história. Eu acho ele bem fechado. Pode não ter as melhores soluções que eu queria, mas ele não me decepcionou no final. Então, tipo assim, eu acho Jogos Vorazes com uma boa qualidade até hoje, entendeu?
E eu acho que Jogos Vorazes daria uma excelente série.
Eu acho que, tipo, podia ser você acompanhar Jogos Vorazes aleatórios durante a história.
É, a verdade é que o ideal seria que fosse os Jogos Vorazes que a gente viu no filme. Mas como o filme já existe, a gente vê em série alguns Jogos Vorazes passados. Não é lá, porque a ideia é muito séria. Tipo assim, ele tá lá no campo, todo mundo tendo que se matar, e você tentar saber quem vai sobreviver. Super válido, que ia ser uma série maneira, hein? Reality shows da morte.
Gosto muito de Jogos Vorazes, cara. Eu acho, o universo que é construído é muito legal. E eu acho muito da hora quando você lê o Em Chamas, que pra mim é o melhor livro.
E é o melhor filme.
Ah, mas que é o melhor filme também. Quando você tem um massacre quaternário que tu descobre que existe, tipo, um Jogos Vorazes especial com um vencedor de Jogos Vorazes, isso é muito maneiro, tá ligado? Acho que o Big Brother imitou isso um pouco depois. O Big Brother fez uma edição especial só com os vencedores.
É?
E o Bambam foi e ele desistiu na primeira semana. Ele não precisa disso. Tô ficando maluco. Ele largou, cara.
É, curiosidade BBB que você tem. A gente gravou um episódio sobre franquias mortas que queremos de volta. E esse episódio foi super difícil de gravar porque não tem tanta franquia assim que a gente queira de volta. E há muitas das franquias que a gente poderia desejar já voltaram ou já foi anunciado que vai voltar. Não tá faltando mais nada praticamente. Lilo e Stitch.
Caraca, o Stitch vai ser um bagulho complicado de ver em live action, hein?
Eu não acho, não.
Eu acho que tem a ver com que... Acho que foi o Daniel que falou. Tem a ver com a demanda, cara. Não só por causa do streaming, mas porque as coisas aumentaram em suas proporções. Tá tendo que se ter realmente não só novas produções, como recuperar essas produções antigas e refazê-las. E no caso de produção antiga, tem uma picaretagem aí que tem a ver com o que o Vinícius fala tanto sobre dinheiro, né? Porque, tipo, você trazer de volta uma franquia que tem nome é muito mais fácil de render do que você fazer uma franquia nova com um nome novo. Então, tipo, é bem por aí que tá. Tanto que a gente tem que ver como é que vai sair esse filme novo da Disney, que vai celebrar os 100 anos de Disney aí, que é um nome novo, por exemplo.
Um filme que eu gostaria que virasse live action, porque eu acho que esse vale a pena, que é o Atlantis.
Vocês, nossa!
Vocês chegaram a assistir. Cara, esse filme é muito bom.
O pior é que Atlantis é bom mesmo.
Eu acho que o problema de hoje é isso. Todos os filmes, ou até mesmo as séries, só existem pra ter uma continuação. Cara, eu odiei mesmo a série do Loki. Porque todo episódio era só um episódio pra hype no Twitter e dar uma continuação pra alguma coisa. Assim, não era uma série que você tipo assim, pô, legal, gostei desse tipo. Não, você tem que ter todo um...
background.
Uma bagagem enorme e depois tem que caçar uma teoria pra série fazer sentido. E o Atlantis, ele é um filme simples. Cara, é uma história de aventura que tem começo, meio e fim, acabou. Tem um outro também que é uma animação que é do Simba, cara, que é bom pra caramba.
Essa do Simba eu lembro também. Tinha uma animação parecida com El Dourado, não era?
Isso, é. Era de Dreamworks até.
É.
Cara, é bom pra caramba. É uma história simples. Eu acho que não tá acontecendo é exatamente isso. Histórias que acabam, sabe? Aí o que a gente tem é...
Os estúdios querem uma franquia.
Exatamente. E é tudo isso na porca, porque isso não conclui uma história. Então você tem um monte de pedaços de história que você fica legal e esperando alguma coisa. Eu acho que o maior exemplo disso pra mim é Stranger Things. Cara, poderia ter tido uma temporada e já era o suficiente. Tinha história pra uma temporada. Na moral mesmo, as últimas temporadas são horríveis. A gente assiste porque tá acompanhando e não quer perder o final, sabe? Não quer perder o hype. Mas a primeira temporada acabou e acabou muito bem. E depois continuaram e foram assim, os problemas vão escalando, que eu acho que é o que acontece em Velozes e Furiosos. Os problemas escalam tanto, cara, vai chegar uma hora que Velozes e Furiosos vai estar pilotando Transformers, tá ligado?
Nossa, isso seria...
Pô, se não acabar logo, e, tipo, porque vai sair a temporada final e a galera vai ficar no hype pedindo mais, tá ligado? E tem que acabar, acabou.
Isso foi um advento pós-Marvel. Depois da Marvel Studio, todo estúdio queria uma franquia nova pra chamar de sua, velho. A Universal tentou fazer aquela franquia dos monstros.
Ter o seu universo compartilhado todo.
Que não rolou.
Ué, tá rolando, né? Com Kong versus Godzilla, pô.
Não, é, agora tem o Kong Verso, mas tentaram juntar na época, porque as duas propriedades lá sendo a Hasbro, o G.I. Joe com Transformers. Só que não conseguiram botar essa ideia pra frente, tá ligado? Graças a Deus, porque não tem como juntar as duas coisas.
Né, eu vou dizer que ele começou a cavar um buraco, que na verdade é muito mais fundo do que ele falou, porque não se resume só a Loki. E eu acho que você foi até um pouco injusto com Stranger Things, apesar de eu concordar que talvez a série esteja se estendendo um pouco mais do que devia, mas mesmo assim, a grande culpada disso tudo é a Marvel. Aí vamos lá falar mal de novo, porque desde que o Kevin Feige inventou esse negócio de universo compartilhado, o cinema não tem paz. Scorsese, coitado do Scorsese, eu não sei como ele não teve um derrame ainda de tanto ódio que ele tem da Marvel.
Ué, Vitor, tu não vai defender Scorsese aqui não, né?
Eu vou.
Porque a gente aqui nem é um extremo admirador do trabalho do cara.
Não, eu amo o trabalho do Scorsese, mas nesse ponto eu discordo dele. Pra mim, cinema é o que está no cinema.
Ah, beleza. Vinícius, o homem simplório.
Não, cara, não dá pra defender não. Não é porque tá no cinema, que é cinema não, tá louco.
Não, então, mas é isso que é a parada. Que, pra mim, você falar é arte, é a sétima arte. Arte é puramente subjetiva. Você vai no museu, o teu amigo daqui do teu lado vai olhar a mesma parada e falar assim, caraca, uma bosta. Você fala, tipo, caraca, mas eu gostei da ideia desse cara. Eu achei interessante. Mas o outro cara não fez o menor sentido, não funcionou. Filmes são a mesma coisa. Tem uns consensos gerais, tá ligado? Que todo mundo olha, tipo, Pixar vai falar... isso aqui é uma merda. E tem outros que são abertos a interpretações, abertos a, tipo, realmente muitos que são, que geram discussões. Episódio 8, por exemplo, gera discussões, rachou a fanbase de Star Wars. Então, assim, eu acho que, tipo, se tá no cinema, tá cumprindo seu propósito de arte. O que o Scorsese poderia ter o direito de falar é, os filmes da Marvel são uma bosta. São ruins.
Não, calma.
São péssimos. Olha, eu acho só que ele pode dar a sua opinião. Acho que ele pode transmitir a opinião dele.
Não é isso.
Mas ele não pode falar que não é cinema.
Vou até abrir aqui pra não falar errado, ó. Tem um livro, que é um ensaio, do Walter Benjamin, que chama A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. E o que a gente vê hoje no cinema é basicamente Ctrl-C, Ctrl-V das mesmas coisas, sabe? A gente tem dezenas de histórias que são basicamente repetecos com coisas diferentes. E a gente vê assim, foi o que eu falei lá no começo, é uma quantidade tão grande de coisas saindo Pega, por exemplo, 2021, a Marvel, cara, saiu tanta coisa. Tudo bem, era época de pandemia, era uma época boa pra lançar coisa, pra gente ficar em casa assistindo mesmo. Mas, velho, saiu tanta coisa, assim, legal, cara, assistir isso é conectado com o resto do universo, mas e aí? É, pega pelo caso dos Eternos, no final lá sai um Celestial gigantesco e depois saíram mais, acho que umas 6 ou 5 coisas depois e ninguém falou nisso, tá ligado? Tipo, o mundo tá suave e tem uma... um gigante no espaço, a galera tá vendo.
Isso é verdade.
Isso me incomodou bastante, sabe o que eu falo?
Não consegui achar isso até agora. Então, assim, infelizmente, a arte não é só arte, não é porque estamos vendo aqui a arte. A gente tem, sim, uma quantidade excessiva de coisas saindo. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto muito também. Eu sou muito fã de Cyberpunk. Quando estava perto de lançar o Cyberpunk 2077, a quantidade de jogos na Steam com temática Cyberpunk começou a pipocar, cara, foi muito alta. Então, a quantidade de filmes, outros jogos que eu também vi, que foram aderindo à temática Cyberpunk, entendeu? Você vê que só encaixaram ali pra poder surfar no hype, é muito alta. Então, aí é a sua fala mesmo. É dinheiro, cara. A gente tá na época em que o streaming dá dinheiro, aumentou, ainda que não de forma tão significativa, mas aumentou o acesso ao cinema e tem todo o hype da internet. Então, você precisa produzir alguma coisa que seja instagramável, TikTok, né? Você consegue fazer um corte de 1, 2 minutos, aí você produz isso em massa. Às vezes você vê filme que é isso, cara. Você pega filme que você corta os pedaços ali que vão pro TikTok, pro Instagram depois, e o filme é isso, tá ligado? Você não tem o contexto legal. O próprio John Wick, cara, o John Wick 4 achei bom pra caramba, mas você faz isso e tá tudo bem, né? Não tô falando que tá errado, mas a gente perde sim na produção. Aí volta pro tema do programa que vocês trouxeram. É falta de criatividade? Talvez sim. Em boa parte, cara, é falta de criatividade mesmo. Mas é ganância, cara. E é só fala de novo que a galera tá buscando dinheiro mesmo e a gente tá dando dinheiro pra eles porque a gente quer assistir também, né? A gente quer assistir uma coisa boa. A gente deposita a nossa fé nisso.
Então, a parada é o seguinte. Eu falei um negócio aqui num BN passado e eu vou ter que repeti-lo. E Marcelo concordou comigo na época. Vamos ver se ele vai dar pra trás. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu cito o digníssimo Scorsese, eu não quero aqui pagar de pedante, dizer que ah, isso é arte, isso não é arte.
Já está pagando.
Não tô pagando não, cara, eu nem falei nada, só fiz uma alfinetada aí pra puxar a audiência pra gente de volta. A Marvel e alguns filmes que tentam ter o sucesso que a Marvel tem tido, o que tem acontecido é que se tem abandonado muito a parte artística em nome de uma obra mais comercial. Parece que vai virando produto e só, sabe? Você tem aqui um tipo de coisa que as pessoas gostam de consumir, então a gente vai lapidar o filme desse jeito aqui, ele vai virar um produto bonitinho e todo mundo vai comprar.
Eu concordo com isso, é como se fosse feito por um algoritmo.
Isso foi sendo feito à exaustão tanto que essa repetição já está nos cansando. Tanto que quando a gente vê um filme como Guardiões 3, que tem coração e que tem uma veia artística muito mais forte do que os outros filmes da Marvel nos últimos anos, a gente comemora. Porque o filme é uma obra de arte por vários artistas pensado e tal, e não fica pensando só em lucrar, em ganhar dinheiro, tá ligado?
Não tem problema em lucrar. Lucrem, mas não me chame de otário.
Oh, exatamente.
Ao infinito e além!
Eu vou destacar sobre o que ele falou sobre as redes sociais, que, cara, isso é muito verdade. As redes sociais mudou muito a dinâmica de como a gente conversa sobre arte, como vê as coisas, que existiu a escolha estratégica dos streaming de, às vezes, lançar uma coisa tudo de uma vez e, às vezes, lançar cada episódio por semana, pra manter a série viva e sendo comentada nas redes sociais. O Stranger Things, por exemplo, eles separaram pra não acontecer com o Stranger Things o que aconteceu com o Sandman. Sandman lançaram tudo de uma vez, todo mundo falou sobre ela e depois sumiu, tá ligado? É muito melhor ficar lançando fazer que nem um House of the Dragon, por exemplo, fazer que nem fez o The Last of Us, tipo, lançando o episódio uma vez para as pessoas comentarem e a série se mantém viva por muito mais tempo. As redes sociais são totalmente levadas em consideração para fazer essas produções e às vezes eu acredito também que isso também resulta nisso que o Victor falou das produções parecerem cada vez mais genéricas. Parece que estão sempre tentando agradar todo mundo.
Eu acho que tu tá viajando, porque isso era o padrão desde sempre, ser semanal. Começou com o streaming, a Netflix, não só essa moda de lançar tudo de uma vez e agora tá voltando. Não tem nada a ver com rede social. É só uma questão de manter viva. E sempre foi assim. Só mudou por um curto período de tempo essa questão de ficar lançando em lotes.
Não, é porque antes do streaming, você lançar tudo de uma vez não faria sentido algum.
Pois é.
Como é que as pessoas iam ver os episódios na ordem, por exemplo? Ia ser uma merda.
Não, o que eu quero te dizer é que não tem nada a ver. Você só tá pegando um bagulho que não tem nada a ver e tá usando como argumento. Nada a ver.
Não acho que não tem nada a ver, Vinícius. Eu acho que
não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver.
Não, Vinícius.
Não tem nada a ver. Ué, Vitor, tem a ver?
Tem um pouquinho.
Você só tá falando que tem um pouquinho porque ele concordou e tá concordando.
Não, não é isso, cara.
O que eu vou falar agora é pra quebrar você. Quebrar.
Então quebre. Eu tô aqui. Tô de peito aberto aqui, vai lá.
Brilha, moleque. Vai. Vai que é tua.
Vai, brilha.
Acho muito engraçado quando vocês viram pra mim e dizem que eu estou falando da arte, algo do tipo. Sendo que todos nós aqui sabemos que a arte não é algo que se julga. E a arte é sim algo comercial, feito puramente por dinheiro e sem qualidade. Mas ainda é arte.
Eu concordo. Até o Leonardo da Vinci queria ganhar dinheiro.
Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que por mais que o negócio seja genericaço, é arte. É uma arte ruim, mas é uma arte, entendeu? Você consegue chegar a essa conclusão pegando outros tipos de artes e vendo como elas são comercializadas. Música. Músicas hoje, elas são puramente pensadas de forma genérica e de forma que elas consigam viralizar em redes sociais. Se você reparar, toda a música que sai hoje tem que ter um refrão que caiba ali dentro de 15 segundos pra pegar uma trend de TikTok com alguém dançando e aí viralizar. As músicas são pensadas assim. Isso é uma crítica à indústria musical feita hoje. Mas você vai falar que todas as músicas que saem, pensando nesse conceito, não são mais arte? Não, são arte. É arte ainda.
Não estou dizendo que não é.
Cara, a discussão do que é arte e o que não é arte, daria um programa só disso.
Não precisa. Eu vou ser igual o Vitor aqui. Eu vou assumir o que o Vitor fala de mim, que gosta de simplificar as coisas, e é simplificado. Não vale um episódio disso. Porque é muito simples. Tudo que se propõe a ser arte é arte. Não tem. Eu e você não podemos ditar isso. É arte.
Faculdades de arte e filosofia em todo o Brasil podem fechar as portas, porque o Vinícius, ele já cortou pelo menos um módulo inteiro.
Ele já definiu o que é arte.
É, ele já conseguiu acabar, tá ligado?
Aí você sendo babaca, porque eu sou a favor da... Eu tô sendo o cara que é amigo da galera da arte.
Não, cara. O que eu quis dizer é que você pegou um assunto complexo e quis dizer que não é assim, simplesão
aí,
assim.
Calma aí. Se a gente pegar... Vamos supor que a gente pega aqui, sei lá. É porque quem faz a arte também importa, tá ligado? Não. Porque, por exemplo, se eu pegar um quadro branco, pegar um balde de tinta e jogar, pegar uma banana e acertar no meu quadro ali, e vai ficar a marca da banana na tinta. Uhum. Se eu vender isso como arte... Significa merda nenhuma, tu não vai falar, juro. Merda essa que você fez, eu fiz uma lambança. Mas agora, se for um Picasso que fazesse exatamente essa mesma merda, caraca, olha o Picasso, ele tá ali mostrando sobre uma crítica social de como a banana tá isolada em todos os meandros da sociedade que tentam corromper a banana.
Mas aí é outra coisa, nada a ver, porque se eu pegasse uma arma desse um tiro na tua cabeça, você ia vender essa arte aí também, entendeu?
Se você faz isso, pega uma carabina, enfia na boca e tum, a tua arte amanhã vai estar vendendo aí a R$500 mil aí, pelo menos.
Mas aí vocês estão indo por um lado completamente maluco, que não tem a ver com o que eu tô falando.
O Júnior me quis levar a isso, cara. A minha discussão inicial foi você, Vitor, que falou que estava corroborando ali.
Concordando com o Scorsese.
Com o Scorsese sobre isso. Aí vocês falaram de cinema, arte e tal, e eu falei, não, eu não concordo com o Scorsese porque tudo é arte. E esse é, que é o meu ponto. Esse é o meu ponto inicial. Tudo é arte. Pode não ser bom os filmes, concordo, mas tudo é arte.
Ok, eu concordo.
Eu discordo, Vinícius. Eu não concordo com isso, que tudo que se propõe a ser arte é arte. Eu acho que a pessoa pode só não fazer absolutamente
aí,
nada.
Aí eu vou chamar vocês pra ir pra minha faculdade. Mas o negócio é o seguinte, eu estou concordando com você de que essas obras do cinema, elas, de fato, elas são arte. O que eu estou dizendo é, elas, muitas vezes, em prol de vender uma espécie de produto, elas sacrificam partes artísticas dela pra se vender como produto. Elas ainda têm uma parte artística ali. Não tem como, mas... muito se perde em prol de virar um produto, entendeu?
Sim, eu concordo.
Então é isso. Acabou. Esse foi o Bueiro Nerd. Até a próxima semana.
Eu só acho o Martin Scorsese soberbo a ponto de falar que não é arte.
Eu vou dar um pouco de teoria pra falar do Victor. É isso mesmo. O Walter Benjamin, no ensaio dele, o que acontece? Aí o Vinícius falou. É arte. Não deixa de ser arte. Porém, é a reprodutibilidade técnica. Vamos pegar, por exemplo, exemplo, vocês vão identificar isso rápido. Call Art, que é esses desenhos da Cartoon Network, do Disney Channel lá também, que todo personagem tem um desenho igual, que parece, sabe, um feijão dobrado.
Sim, sim.
Cara, não deixa de ser arte, tá? Aquilo ali ainda é arte, mas isso é o quê? É a reprodutibilidade técnica. Aí é o que o Vinícius falou da música de TikTok. A gente tem música, não deixa de ser arte, a música é uma categoria de arte, se propõe a ser arte, mas é a tal da reprodutibilidade técnica. Aí o Walter Benjamin vai falar, isso eu sei que o Carlos, que foi quem passou o convite pra mim, sei que ele vai escutar, ele vai ficar feliz depois. O Walter Benjamin vai falar que o que tá acontecendo na era da reprodutibilidade técnica, isso, cara, o Walter Benjamin falou isso, sei lá, quando tava surgindo o rádio, tá ligado? Os primórdios aí da cultura de massa. Aí ele vai falar que o que acontece é o seguinte, a gente tem arte, mas tem uma arte sem alma, que daí é o que o Victor tava falando, né? Você tem, deixa de querer ser arte, mas não tem alma, é tudo igual. Aí a fala do Vini de novo, é genericaço mesmo, tá? Ainda é arte, mas, pô, é uma parada genérica. Aí é diferente do quadro da banana ou do cara que explodiu a própria cabeça, porque aquilo ainda tem uma intenção,
é,
né? Então a gente tem que pensar que a arte, de algum modo, ela é um diálogo entre um locutor e interlocutor, né? E o que interessa no diálogo é a intenção da mensagem que vai ser passada. Se você quer fazer uma parada pra ganhar dinheiro pra caramba, beleza. Mas daí eu tenho três caracteres, cara, pra gente pensar que ainda a criatividade no cinema e a arte, de acordo com o Scorsese, A24. O estúdio A24 é um dos poucos que ainda se dedicam a fazer coisas que você fala, pô, caramba, né, velho? Faz tempo que eu não vejo uma coisa boa assim. E eu acho que a tendência que vai acontecer daqui a pouco tempo é a galera copiar o estúdio A24, tá ligado?
Caraca, peraí, um minutinho. Vou pedir, por favor, aqui pro Júnior, por favor, bote palmas pro Daniel, que ele deu um excelente monólogo.
Uma aula, né? Foi bom.
É, concordo com tudo que você falou. Eu acho que faltou essa impressão da até é arte, mas não tem alma. Eu acho que foi o resumo do debate.
Exato, pô.
Sim, eu acho que todo mundo concorda, né?
Ué, todo mundo vai concordar.
Não tem como discordar, o homem deu uma aula aqui.
Vamos aqui para nossas considerações finais. Se a pessoa quiser sair do genérico, de franquia, se a pessoa quiser ver uma coisa que seja cinema aos olhos do Scorsese, aonde a pessoa ia procurar?
Olha, eu vou jogar baixo aqui, mas eu vou em cinema brasileiro, tá? Procura uns filminhos de cinema brasileiro que sai muita coisa boa. Sai tudo debaixo do radar, cara, que a gente mesmo acaba deixando passar. Então eu vou no basicão aqui, vai de cinema brasileiro. E na era dos streams, cara, acho que o único streaming que ainda traz, meio que sem querer, mas é o Globoplay, porque acaba financiando aí, fazendo uns filminhos que valem a pena. Então eu dou a diquinha aí de cinema brasileiro.
Eu fui pego de surpresa aqui com as calças justas. Eu não sabia que ia ter esse momento.
É isso, aqui a gente critica, mas a gente fala como melhorar.
Não só crítica pela crítica.
Exatamente.
Até porque você, do Bruno Nerd, eu já até fui conferir isso, você é a pessoa que mais reclama do programa inteiro. Todos os episódios que você participa, você reclama de alguma coisa. Mesmo episódio que não tem nenhum alvo, tipo episódio de Brasil, não tem o alvo, não tem o inimigo a ser reclamado, mas você deu o seu jeito. Mas... tô neste fato.
É que eu faço isso para as pessoas melhorarem, cara, são apenas críticas, porque eu gosto das paradas, tá ligado? Então eu quero que elas sejam aperfeiçoadas, melhoradas, para que eu possa olhar e falar, tá vendo? Que coisa bonita. Ah, Guardiões da Galáxia eu não reclamei, só reclamei do vilão.
Ah, verdade, você não reclamou.
Reclamei de alguma coisa.
Eu pensei que você não gostaria dos Guardiões, sério mesmo?
Que é isso.
Sério, porque eu pensei que você tinha botado um carimbo na testa, tipo, não gosto de Marvel, se for da Marvel eu vou reclamar. Eu pensei que você estava com essa, mas não, você foi honesto, não foi crítica pela crítica.
Ô Marcelo, eu estou em constante desconstrução.
Desconstrução, ah,
é, exatamente. Olha, mas tem um streaming aí bacanudo, que é o Mubi, e ele tem uns filmes diferenciados e tal, é ele que deu visibilidade, inclusive, a alguns filmes bem bacanas, como aquele After Sun, se eu não me engano. É um streaming bem legal se você quiser ver filmes diferentes e tal, do que é mais mostrado por aí.
Sim. Assim, eu já há algum tempo já meio que saturei um pouco dos filmes, só que meio que um lugar que eu acho que geralmente é campo de experimentações de filmes que são diferentes, que dão oportunidade pra isso, são os filmes quando eles estão ali perto do Oscar. Então ali, os filmes geralmente que vão lá pra, geralmente pra melhor filme, tirando alguns que estão lá, que são grandes e tal, você tem muito filme ali que são coisas novas, totalmente diferentes. Geralmente o filme que vai pro Oscar é uma nova marca, né, uma nova parada. Filmes excelentes que você não vai ver nenhuma continuação nunca na sua vida. Eu queria muito ver a continuação de Birdman. Eu nunca vou ver uma continuação de Birdman.
Ah,
Não precisa, ué.
Não, não precisa. É um excelente filme por si só. Mas o que eu quero dizer é que há alguns anos eu tenho usado o Oscar como parâmetro pra, tipo, achar novos filmes. Mas eu também comecei a conhecer outros cinemas que acabam tendo coisas que a gente não vê muito. Eu não cheguei ainda no cinema indiano. Mas, por exemplo, filmes franceses são tipos de filmes que eu não tinha tanta proximidade. E já assisti alguns e, tipo, cara, é bem diferente. É uma outra pegada. E você não vê isso em Hollywood, tá ligado? É mais ou menos quando a gente vai ver um anime e depois vai ver uma animação, tá ligado? Ocidental, que tipo assim, caraca, tá ligado? Então, tipo, é uma outra linguagem, uma outra forma de evoluir, é diferente e é legal. Então, tipo assim, uma coisa que eu tenho feito é ver filmes geralmente de outros lugares. Então, filmes franceses, filmes asiáticos. Na verdade, eu acabei de ter esse insight. Acho que se pá, o boom que está tendo no mundo de hoje de produções asiáticas, né, coreanas, japonesas, se dá da própria saturação do mercado de mídia ocidental.
Eu acho que eu super concordo com você. E uma parada que eu recomendo também é porque, tipo assim, eu sou o único aqui que gosta dessas produções novas. Como eu disse, assim, eu demorei pra crescer, tá ligado? Eu gosto de Bela Fera, eu gosto de Rei Leão. Eu tô doido pra ver a versão live action de Planeta do Tesouro. Tomara que faça a versão live action de Planeta do Tesouro Atlantis, excelente deck que o cara jogou. Eu acho super caro um Lilo Stitch. Se fizer um Detetive Pikachu, não dá pra fazer um Stitch. Mas eu também penso, tipo assim, cara, talvez você, entendeu? Eu nunca tenha visto filmes que são muito clássicos, cara, que são atemporais, como O Poderoso Chefão ou Forrest Gump. Cara, meus irmãos, por exemplo, eu tenho dúvida se eles já viram algum filme com Robin Williams.
Que isso?
O Homem Bicentenário e o Gênio Indomável, eu acho que esses filmes são espetaculares. Então, tipo assim, o bom do streaming é que você tem acesso aos filmes antigos, tá ligado? Então, tipo assim, dê uma chance a filmes que você talvez normalmente não daria, caso você já esteja saturado das produções novas.
Use o IMDb. O IMDb é uma ótima ferramenta. Eu já vi muitos filmes de clássicos na época que eu era meio adolescente, querendo conhecer, né, os clássicos de Hollywood. Eu ia pela lista do IMDb de nota. Foi aí que eu assisti, né? Um Sonho de Liberdade.
Sonhos de Liberdade. Nossa, Sonhos de Liberdade. Jesus Cristo. Esse filme é lindo demais.
Eu lembrei, inclusive, tem um outro lugar bacana que é uma rede social de filme, que é Letterboxd.
Não conheço.
É bem bacana. É de lá que eu tirei o print, inclusive, quando eu fiz a review do Eternos.
Ah, entendi.
Isso, é uma plataforma em que você assiste o filme, você pode fazer review e tal, e você pode adicionar pessoas, você pode ver review de outra pessoa, comentar na review. É literalmente uma rede social sobre cinema.
Interessante pra caraca, que da hora.